Introdução Workshop 559. Três ensinamentos de carbono hidrogênio e nitrogênio oxigênio. Mudança do denominador comum da humanidade. Estruturas de cristal. O criador é hidrogênio carbono. O ensinamento de hoje é uma continuação da semana passada e ele deve ser estudado primeiro. O Sr. Cash se aprofundou em como o aminoácido, ou Sr. Cohen, é o segredo de como somos criados, e nessa criação há uma conexão embutida entre nós e nosso Criador e toda a criação. O Cohen pode ser dividido em duas partes de nossa vida esquizofrênica, que é o carbono e hidrogênio para a alma do homem e nitrogênio e oxigênio para a fisicalidade. Na semana passada dissemos que não encontraremos esse tipo de conhecimento na ciência do estado da matéria. Eles encontraram as cadeias de carbono e hidrogênio em tudo, mas eles não sabem o que isso significa, ou melhor dizendo, eles interpretam isso de uma maneira muito diferente. E aí está uma coisa que eles descobriram e que será muito útil para nós se tivermos dúvidas sobre a validade da ciência do plasma. A manifestação de nossa fisicalidade neste planeta inclui todos os três estados da matéria, que é o sólido, líquido e gasoso. Faria sentido que eles estivessem de alguma forma conectados no aminoácido, que é o bloco de construção do nosso corpo. Dissemos anteriormente que o nitrogênio está conectado ao ferro pela força do campo magnético de 4 vezes 14, que é igual a 56 para o ferro. O ferro é o elemento e a força de inércia gravitacional para o estado de matéria sólida aqui da Terra. E o oxigênio, ele é a inércia gravitacional para os estados de matéria líquida e gasosa. No ar que respiramos, a proporção é de 4 oxigênios para 1 nitrogênio. Quando você passa oxigênio líquido entre um ímã e uma forma de ferradura com alta tensão, ele cria uma ponte como uma névoa entre os dois ímãs. Os outros elementos não fazem isso. Portanto, essa é uma confirmação da exatidão científica dos ensinamentos do Sr. Cash. Há três desenhos que ele fez do carbono hidrogênio e nitrogênio oxigênio e eles contêm os segredos de como somos criados e como podemos transmutar. É preciso acompanhar os desenhos para poder obter todas as informações. O primeiro deles faz muitos cálculos das forças do campo magnético, tentando assim nos mostrar como o aminoácido cria a fisicalidade de nosso corpo. Sabemos que o nitrogênio se conecta ao ferro em 56. Então, o oxigênio é 16 vezes 4, ou seja, que é 64. E isso está próximo das forças do zinco e do cobre que formam os músculos e o tecido cerebral. É bom se perguntar como 64 se torna tanto zinco quanto cobre. Mas não fique preso no entendimento do estado da matéria de que exatamente 56 é exatamente o ferro. O plasma não funciona dessa forma, pois todo o plasma é como uma espiral e ele contém todos os elementos em seu interior, dependendo de onde você acessar. Além disso, há outros fatores que podem alterar a força do campo. Por exemplo, as emoções da alma podem afetar. Então, se você multiplicar o nitrogênio, ou 14, por apenas 3, você terá 42, que é próximo ao cálcio para a estrutura óssea. A importância de mostrar tudo isso é para que possamos entender que o nitrogênio e oxigênio do aminoácido certamente pode criar todos os estados de matéria do corpo. Então, o Sr. Cash passou a fazer a ligação entre o hidrogênio carbono, ou lado da alma, e o nitrogênio oxigênio, que é ao lado da fisicalidade, e ele fez isso por meio do carbono. O hidrogênio se conecta com o Criador, e o carbono 14 com o universo. O carbono cria um vínculo especial com o nitrogênio de diferentes maneiras. Uma delas é que 4 vezes carbono 14 é 56, ou ferro. Lembre-se de que o aminoácido flui no sangue e que os campos magnéticos do ferro são o que mantém a alma do homem aprisionada no corpo. Então, carbono 12 vezes 5 é 60. Ele não explicou de onde vem o 5 aqui, mas sabemos que o carbono 60 cria a estrutura de cristal do corpo. O importante aqui é entender que o carbono é o denominador comum que conecta os aminoácidos e a dimensão física local com a vida universal da alma. Tudo isso nos ajudará a perceber que a transmutação é um processo natural para a vida no universo, e que toda a nossa estrutura física e energética já está configurada para isso. Só que não entendemos e não sabemos sobre isso. Estamos aprendendo isso para nos dar confiança e para acreditar no que está dentro de nós, esperando assim, e só esperando ali, para poder começarmos a usar isso. Agora podemos entender por que ele nos ensinou o primeiro Ganges CO2. Penso no carbono como o denominador comum não apenas do corpo do homem por meio do aminoácido, mas também do universo. E ele deu uma dica ao usar a palavra únicos na forma no plural. Será que o nosso únicos é baseado no carbono? Com esse entendimento, podemos ver como o carbono é importante. Mas será que ele é apenas um certo número de prótons, elétrons e nêutrons? Ou é algo muito maior? De que outra forma podemos entender o carbono? Ele é uma alma ou uma essência de algum tipo? Pensar nele apenas como um monte de números não me ajuda muito. É claro que ele é um campo magnético de energia, mas como conceber sua verdadeira importância? O segundo desenho ainda é sobre o hidrogênio carbono e o nitrogênio oxigênio, mas é mais sobre como os dois lados interagem e se conectam um ao outro por meio das relações de força de campo magnética e da relação com a respiração. Devemos saber que hidrogênio mais carbono 12 tem uma força de campo de 13 e hidrogênio mais carbono 14 é 15 e juntos somam 28. Então, no lado da fisicalidade, o nitrogênio é 14 e o oxigênio é 16, o que totaliza 30. Se você somar os dois, chegará a 58, que é muito próximo do carbono 60 necessário para poder criar a estrutura de cristal do corpo. Eu entendi que 58 é o parâmetro mínimo para isso. Isso mostra que já estamos vivendo intimamente conectados à nossa alma. Entendo que isso significa que a alma está fornecendo o que a fisicalidade precisa para viver, interagir e criar uma nova vida. Mas a fisicalidade não está ciente disso e diz a si mesmo que precisa matar para poder obter a energia de que necessita. E então o Sr. Cash disse que se pudéssemos combinar o hidrogênio carbono e o nitrogênio oxigênio e obter o carbono 60, poderíamos flutuar porque assim criaríamos nossa própria estrutura de cristal. Não se trata do cristal que vemos nas pedras aqui, mas sim do nível de energia e a outra dimensão para entender isso. O que vemos como cristais é apenas a manifestação física externa dos campos. Entretanto, as pessoas sensíveis elas podem sentir a alta energia dos cristais. Isso também mostra que há uma estreita relação entre a emoção da fisicalidade e a emoção da alma. Podemos ver isso no açúcar, que é carbono 12 e 3 hidrogênios, ou seja, carbono 15 que se conecta ao Criador. Temos a fisicalidade no próprio açúcar, e então ele faz a ligação com as energias universais. O mesmo acontece com as cadeias carbono e hidrogênio dos narcóticos e das drogas. Pesquisando sobre a morfina, vemos que ela tem um nitrogênio, e isso a conecta ao nitrogênio e oxigênio. Portanto, não é apenas a ligação carbono-hidrogênio. Ela tem muitas ligações de carbono-hidrogênio formadas em formas hexagonais e pentagonais, o que é outra referência ao carbono 60 aqui. Tudo isso liga as energias universais ao corpo físico local e explica por que temos alucinações ou, podemos dizer, que entramos no estado de sonho com as drogas, o que é outra forma de dizer a dimensão da alma. A discussão aqui passou então para a parte da respiração. Quando controlamos nossa respiração, controlamos a quantidade de nitrogênio e oxigênio que absorvemos e isso pode ser usado de alguma forma para controlar a velocidade da viagem durante a transmutação. A conexão com os campos magnéticos e gravitacionais da Terra é uma proporção de 4 para 1 e 4 nitrogênios somam ferro, ou o estado sólido desse planeta aqui. Portanto, a respiração nos conecta aos campos gravitacionais e magnéticos da Terra e de seus estados de matéria. Se deixarmos a atmosfera da Terra, seremos desconectados de seus campos gravitacionais. Não ficou claro como, mas quando viajamos para outros planetas, não precisamos do nitrogênio, se mantivermos apenas o oxigênio. E então o carbono 14 mais o hidrogênio formam assim o carbono 15, e com essa conexão com o Criador, podemos sobreviver em qualquer lugar do universo. O nitrogênio é a parte do corrente que é criado no local em função do tempo, lugar e posição. E em outro planeta será um elemento diferente. E nesse planeta faremos um novo aminoácido de acordo com os campos de seu ambiente. É o mesmo processo que aprendemos muitas vezes sobre como a massa e o peso são criados. Precisamos entender esse conhecimento para a transmutação. Então assim não haverá medo de como sobreviver no destino. O Criador já forneceu a energia de que precisamos para viver. Portanto, não precisamos matar para obtê-la. Achamos que precisamos respirar para obter o oxigênio, caso contrário, morreremos. E essa é uma grande falácia da ciência. Talvez nós realmente respiremos a conexão nitrogênio e oxigênio para nos conectarmos aos campos magnéticos e gravitacionais do estado da matéria deste planeta. E a combinação certa de nitrogênio e oxigênio nos conecta à alma, que consequentemente nos alimentará. É assim que algumas pessoas conseguem viver apenas da respiração, pois elas aprenderam a se conectar com o carbono 14 mais hidrogênio no aminoácido, que é o carbono 15, e elas ainda obtêm a conexão com o estado de matéria do planeta por meio do nitrogênio e do oxigênio. Caso contrário, eu acho que elas se tornariam energia e não as veríamos. Você deve ter notado que há diferentes maneiras de obter energia por meio da conexão com o universo e com o Criador, não é? Uma outra maneira de que ele falou é que o nitrogênio no aminoácido pode se tornar como um buraco negro e absorver a energia do universo. Lembre-se de que um buraco negro vem da interação de dois plasmas que estão girando em direções opostas. Eles iniciam assim uma espécie de redemoinho entre eles, que se torna assim um buraco negro, que então puxa as energias para dentro de si, para serem recicladas e encontrarem outros usos. Nesse caso, será para alimentar o corpo com energia para a sobrevivência. O exemplo disso pode ser visto em um peixe. Vemos o peixe abrir e fechar a boca constantemente e presumimos que ele está tomando a água do aquário ali ou do mar ou onde ele esteja. Na verdade, não é isso que está acontecendo. O peixe ele está absorvendo a energia do Criador que está embutida na água. Você pode pensar que isso é só um jogo de palavras, não é? Mas a verdade é que cabe a nós entender o conhecimento mais profundo aqui. Podemos dizer: bem, os cientistas dizem que respiramos oxigênio para oxigenar nosso sangue, e se não fizermos isso, morreremos. Eles praticamente ignoram o nitrogênio no ar, simplesmente porque eles não conseguem entender. Mas agora descobrimos que o nitrogênio desempenha um papel enorme na capacidade de manifestar nossa fisicalidade neste planeta. Mas voltando ao ar que respiramos, e se respirássemos não pelo oxigênio, mas pela energia embutida no ar, e usamos isso para nos conectar com as inércias do estado da matéria do planeta? As mesmas palavras não teriam significado uma compreensão totalmente diferente? Então, se pudéssemos obter a combinação certa de nitrogênio e oxigênio, poderíamos nos conectar diretamente com nossa alma. Bom, tente não se confundir com todas as informações e possibilidades, pois o ponto principal é que nosso Criador nos forneceu tudo o que precisamos para nos alimentarmos sem precisar matar outros seres. Todas essas explicações científicas são para tirar isso do reino da superstição e da crença cega. E é para nós sabermos que já temos a capacidade de nos alimentarmos do meio ambiente. Mas precisamos do conhecimento e da emoção para fazer isso. Podemos usar esse mesmo processo para baixar ou fazer o download do conhecimento do universo. Da mesma forma que usamos o oxigênio em nossa respiração para obter energia, também podemos obter o conhecimento universal. O terceiro desenho é sobre como o hidrogênio e carbono, que representa a alma, e o nitrogênio e oxigênio, que representa a fisicalidade, interagem com relação às emoções. O Sr. Cash disse assim: abre uma posição na dimensão da emoção que tanto a alma quanto a fisicalidade compartilham, e é aqui que nos conectamos ao Criador por meio da emoção. O Sr. Cash desenhou dois círculos ao redor de cada lado, e onde eles se sobrepõem é onde criam a emoção. A alma da fisicalidade está nessa sobreposição, é o intermediário entre a alma e a fisicalidade, mas a alma da fisicalidade está principalmente no lado da fisicalidade da vida. As emoções mais elevadas do Criador são a bondade, o dar, o perdão e outras. E é disso que estamos falando aqui, e não da fisicalidade de seu comportamento. Essa é uma história diferente. Essa interação entre os dois já está configurada apenas para a bondade e a criação de beleza e não para pegar. Acho que isso se refere ao fato de que quando a alma da fisicalidade e a fisicalidade começam a pegar para si, elas se desligam desse relacionamento. Se conseguimos controlar nossas emoções e entrar nos campos superiores do amor, poderemos ir de um lado para o outro. Em outras palavras, temos acesso aos campos universais para a criação de mais beleza. Ele disse que esse relacionamento não pode ser mudado. Eu acho que isso significa que o egoísmo e o mal nunca poderão se apoderar do Criador. Há espectros de energias com as quais interagimos, mas elas só estão disponíveis por meio das emoções mais elevadas. Isso nos mostra que cada uma, a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade, tem suas próprias emoções e que todas as células do corpo que são criadas com base no aminoácido são afetadas pelas emoções e tudo isso serve ao propósito da alma e da fisicalidade. Não é que o fígado, o coração, a pele e todas as diferentes partes do corpo estejam separadas, mas por meio desse processo, elas estão de fato conectadas e estão realizando os desejos da alma do homem que vem do Criador. E quando tentam configurar suas próprias operações, nós vemos o tipo de vida que temos agora aqui na Terra. Mas essa é apenas uma situação temporária, até que a totalidade da criação possa corrigir isso. O fato de a alma do homem aparecer como um ponto preto no exame de ressonância magnética de universo parecer ilusoriamente preto indica que a energia do Criador é hidrogênio em combinação e interação com o carbono. Isso pode ser testado em laboratório. Como dissemos antes, talvez nosso único em particular seja baseado em carbono. Mas realmente não sabemos a extensão do que isso pode significar. No entanto, toda a vida orgânica na Terra é feita de cadeias de carbono e hidrogênio. Estamos mais perto agora do que nunca de poder entender o que isso realmente significa, em vez de teorias temporárias que se fixam em nossas mentes e nos impedem de entender o conhecimento da criação. E quando conhecermos a estrutura do denominador comum de como todos nós somos feitos, poderemos usar esse conhecimento para mudar a humanidade para melhor. Por alguma razão, quando eu ouvi atentamente o ensinamento sobre como os cristais são formados, muitas coisas se encaixaram, especialmente o carbono 60 e como ele criou o universo. O Sr. Cash disse que essa explicação é controversa e se refere às interações do campo do estado de energia e porque isso leva a uma compreensão completa de como o universo foi formado. Um único raio do Criador interage consigo mesmo para se tornar o universo. Primeiro, lembre-se de que tudo tem campos magnéticos e gravitacionais, o que significa que quando você empurra para fora em uma direção, há uma atração automática para dentro da direção oposta. Na ciência do plasma, dizemos que a energia é composta por campos magnéticos em movimento. Portanto, um raio de luz ele viaja o mais longe possível em um espaço até que seus campos magnéticos e gravitacionais atinjam um equilíbrio entre si em relação à sua própria posição. Será que isso significa em relação ao ambiente que ele está se movendo? Bom, tudo isso depende de quanto espaço há para ele se mover. Por exemplo, a criação de pequenos diamantes acontece em um espaço muito pequeno em comparação com o universo. Então ele se reflete em si mesmo, percorre a mesma distância, chega a um equilíbrio e se reflete novamente. Esses reflexos eles dependem da quantidade de energia existente ali. Todos esses reflexos começam a criar o limite externo da entidade. Observem, por favor, aqui como ele desenha isso, então vai fazer sentido para você. Então você entenderá por que o universo não é uma esfera perfeita, na verdade ele é mais oval. E isso se deve à forma como as interações de campo refletem umas nas outras para encontrar o equilíbrio de energia em relação às outras. É assim que tudo é criado a partir dos campos, mas só vemos o limite do estado da matéria e não os campos que o criaram. Acontece que os diamantes brutos eles também mantiveram essa forma de campo no estado da matéria. Portanto, um diamante bruto ele pode ter a mesma aparência de como o nosso universo foi criado no estado de campo. A Terra e o Sol não são realmente esferas, embora elas pareçam ser esferas no estado de matéria. A verdadeira revelação vem quando percebemos que é assim que nossas células são criadas e nosso corpo também. Esse é o elo perdido quando você pensa em como o aminoácido flutuando em nossa caixa de Gans se torna a célula do homem. Ele surge como uma pipoca, mas está passando por esse equilíbrio de seus campos magnéticos e gravitacionais e refletindo sobre si mesmo nos limites de sua limitação de expansão. O que ele desenhou no quadro branco é como a criação cria a si mesma, desde o carbono até o carbono 60, mas não vemos isso acontecer no estado da matéria. Tudo o que vemos é o produto final de sua manifestação. Se aprendermos a controlar e a usar nossas emoções, poderemos direcionar o carbono 14 para o carbono 60 e criar nossa própria estrutura de cristal e sair flutuando pelo nosso ambiente. Houve um santo chamado São João da Cruz e ele costumava entrar em tal estado de devoção ao Criador que ele começava a flutuar no ar. Será que a alma dele sabia automaticamente como criar a estrutura de cristal com carbono 60? E talvez a glândula pineal dele tenha começado a produzir hormônios de cadeia de carbono hidrogênio e carbono 15. Foi mencionado em diferentes lugares como o carbono hidrogênio conecta a fisicalidade ao Criador por meio do açúcar, que é o CH3, das drogas, que são cadeias de CH, e do sexo, que são cadeias de carbono hidrogênio criadas por hormônios. De certa forma, há uma implicação de que nosso Criador é, na verdade, um ser carbono hidrogênio, porque todo o único está conectado e é feito a partir disso, de carbono hidrogênio. Temos o carbono 14 mais um hidrogênio se transformando em um carbono 15 diretamente ligado ao Criador, inclusive fazendo parte do mecanismo para se apaixonar. Então adicione três hidrogênios ao carbono 12 e obteremos o açúcar, que também é carbono 15. E então o carbono 14 energiza o carbono 60, que explode todos os estados de matéria plana e lhes dá a dimensão da estrutura de cristal que cria o universo, corpos biológicos para as almas habitarem e todas as outras coisas que chamamos de vida. Ele disse que o ponto de excitação, eu acho que isso significa que o orgasmo sexual é tão intenso que pode levar ao vício, porque subconscientemente alcançamos o ponto do Criador ali. O ponto-chave aqui é subconscientemente, porque isso é feito mecanicamente por meio da estrutura física, e ao repetir essa ação, repetimos a experiência. Não há autoconsciência ou a emoção elevada do amor do Criador necessariamente não está envolvida nisso também. Quando a consciência se eleva e há amor, como se tenta fazer na prática espiritual, por exemplo, então a iluminação pode surgir. O mesmo acontece com as drogas, que podem nos conectar ao Criador. E se essas coisas não forem compreendidas corretamente, forem mal utilizadas, elas levarão à destruição. Tudo depende de nossa intenção e do nível de maturidade emocional. É interessante que a Dave, deste planeta aqui, ou deveríamos dizer a alma da fisicalidade deste planeta da Terra, usa o orgasmo como uma forma de manter os animais se reproduzindo. E o Sr. Cash chamou isso de sistema de recompensa. Se você fizer essa ação, você vai receber essa recompensa. Eles não se importam com todos os dramas pessoais que estão acontecendo ou com as normas sociais. Eles querem que novos corpos sejam criados independentemente das circunstâncias. Se os seres humanos e os animais desenvolverem uma consciência mais elevada, todas essas coisas mudarão. É como se fôssemos ratos de laboratório em um enorme experimento da vida aqui. E o tempo todo estamos preocupados com nossas pequenas e insignificantes experiências emocionais, enquanto aqueles que estão no comando estão observando as tendências e consequências planetárias universais. Esse é um ensinamento realmente incrível, pois pela primeira vez conseguimos entender cientificamente o processo universal em que estamos inseridos, mesmo sem termos conhecimento disso. Antes do início desse workshop, o Sr. Cash ligou os sistemas para obter um gráfico de linha de base. Mas adivinha o que aconteceu? Ele disse que os buscadores de conhecimento se conectaram ao sistema. Será que ele está querendo dizer que todas as almas se conectaram porque a fisicalidade não estava ciente disso? Esse é um desenvolvimento maravilhoso e um grande progresso no avanço da humanidade, pois isso significa que nossas almas estão trabalhando com ele sem que saibamos disso, e a fisicalidade está apenas fazendo seu próprio trabalho. Outros tópicos desse workshop. Olhando de fora para o nosso universo, veremos que ele se parece com um elemento e que todas as galáxias são como elétrons girando em torno de um centro. A variedade de vida neste planeta veio de erupções vulcânicas, porque elas misturam carbono com nitrogênio e oxigênio para a criação do aminoácido. A última parte da criação foi devido à água salgada. A razão pela qual sentimos fisicamente nos apaixonarmos em nosso coração é porque o carbono 15 está energizando o cólon que flui pelo coração no sangue. Eu senti essa emoção física em meu coração certa vez, e agora eu entendo que foram os campos magnéticos do carbono 15 e não a história que eu inventei sobre isso na época. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 559. Houve ataques pesados ao site da Fundação Cast na semana passada e tomamos algumas medidas. Então, se aparecer a mensagem na tela Forbidden, ou que significa proibido em português, ao tentar acessar nosso site, tudo o que você precisa fazer é excluir os cookies do seu navegador, e isso deve resolver o problema. Os ensinamentos continuam a aprofundar nossa compreensão de nossa própria existência, de como vivemos duas vidas ao mesmo tempo, ou o que chamamos de vida esquizofrênica. Uma está na dimensão da fisicalidade e a outra na dimensão da energia ou da alma. De certa forma, somos todos pessoas bonitas, só que não entendemos a extensão de nossa beleza e como essa beleza funciona. A criação tem um sistema majestoso de conexão consigo mesma e se torna uma expansão de sua totalidade. Na semana passada, falamos sobre hidrogênio, carbono e gravidade, como todos os materiais do corpo funcionam por meio de transmutação e transporte. Um está em uma dimensão física e o outro na dimensão de energia. Na semana passada, desenhamos a figura de dois círculos, de um lado o hidrogênio e carbono e do outro o nitrogênio e oxigênio. O nitrogênio e oxigênio está relacionado à vida física. A validade disso pode ser testada por meio de pesquisas científicas atuais que confirmam os campos gravitacionais do oxigênio nos estados líquido e gasoso. Já o nitrogênio está conectado aos campos gravitacionais do ferro, que é o estado de matéria do planeta. Portanto, temos os campos gravitacionais de inércia de todos os três estados de matéria do planeta cobertos pelo lado do nitrogênio e oxigênio, que abrange a manifestação física. Se o planeta fosse apenas gasoso, observaríamos apenas um elemento, pois não há estado sólido da matéria nele. Quando o planeta tem um estado material composto sem gases, então olhamos para sua conexão de estado de matéria para poder encontrar a luz. Foi confirmado que o oxigênio se comporta como um campo gravitacional quando no estado líquido, e passou assim, foi feito isso quando passou entre um ímã em forma de ferradura com uma voltagem muito alta. Outros elementos que passam por ele não fazem nada, mas quando o oxigênio é atravessado no estado líquido, então ele constrói uma ponte entre as duas extremidades do ímã. Isso mostra características gravitacionais e entra em equilíbrio com o campo magnético da Terra, que se conecta ao nitrogênio, como dissemos anteriormente, que é 4 vezes 14, perdão, que é igual a 56, ou ferro. Aqui não está claro o que acontece com o nitrogênio entre os ímãs. Continuando. Se você derramar o hidrogênio e o oxigênio através do ímã, ele formará uma nuvem branca, grudará e se tornará como um estado de matéria. Essa é a confirmação de que o oxigênio tem campos gravitacionais para os estados líquido e gasoso neste planeta. Portanto, cientificamente, vemos que o entendimento fundamental do ensinamento está correto. Entre o ímã temos dois campos magnéticos conectados. O mesmo acontece com hidrogênio e carbono. Vocês, buscadores de conhecimento, podem fazer esse teste se quiserem. Isso mostra como o nitrogênio e o oxigênio se tornam parte do aminoácido ou cohen do homem. Porque o nitrogênio nos conecta ao estado da matéria por meio do ferro e o oxigênio nos conecta aos estados líquido e gasoso do planeta. Além disso, se o nitrogênio for 14 vezes 4, ou 56, e o ferro, então para o oxigênio 4 vezes 16 é 64. Essa é a limitação dos materiais que podem ser conectados ou se tornar parte do corpo, que é a estrutura da vida neste planeta. A força do campo magnético de 64 conecta-se ao zinco e ao cobre, que formam assim os músculos e o tecido cerebral. Há outras associações de força de campo, como 3 vezes 14, que é 42. Isso abrange o cálcio e o potássio. O mesmo vale para outros elementos do corpo em que você pode multiplicar as forças de campo magnético por 1, 2 ou 3. Há também forças que chamamos 28, 30 e 32 por causa da multiplicação por 2. É assim que a estrutura da fisicalidade neste planeta é criada. Ela está ligada, conectada à força dos campos magnéticos do planeta. É por isso que não vemos vida em planetas que não têm atmosfera ou superfície. Mas isso não significa que eles não tenham vida dentro do planeta. Quando entendemos a totalidade do conhecimento da criação em detalhes, podemos facilmente entender o resto e como o micro está no macro da vida universal e na vida física local nos planetas. Está tudo conectado. Não temos escolha a não ser entender isso. Então podemos ver como, se adicionarmos cálcio, obteremos uma estrutura óssea. E se adicionarmos potássio, obteremos radiação de campo e nos conectaremos a algumas de suas características. Na próxima etapa, queremos nos afastar do estado da matéria e nos mover na direção em que podemos coletar todos os três e trazer um denominador comum de extensão máxima da força do campo da alma. O que isso significa? Quando encontrarmos um denominador comum de força de campo, aqui foi falado algo sobre os campos magnéticos de nitrogênio, oxigênio e carbono e hidrogênio. Continuando. O hidrogênio está sempre presente, portanto é o ponto de partida para qualquer coisa que fizermos. Então devemos descobrir a força de campo da alma e qual é a sua extensão máxima de força de campo. A alma do homem e a alma da fisicalidade trabalham ambas dentro da primeira dimensão e com a mesma dimensão. O que isso significa? Para entender, precisamos incluir uma característica muito estranha, mas específica. Vamos tentar decifrar isso. Multiplicamos 12 por 5 e obtemos 60. A estrutura de cristal tem um denominador comum e a vida deu estrutura de cristal à fisicalidade. Antes dissemos o carbono 14 se torna o carbono 12 e o carbono 14 se torna a estrutura cristal do carbono 60 que cria o universo. Se multiplicarmos carbono 14 por 4, obteremos 56. É assim que carbono 14 está conectado às duas dimensões, da vida física e da vida universal. O carbono 60 nos dá o tecido muscular físico por meio do cobre, que tem a cor esverdeada e alusiva com tons de verde e vermelho. O carbono 14 é igual e paralelo ao nitrogênio, onde a ligação é criada. É assim que o aminoácido é criado e se conecta à dimensão física por meio da energia do carbono 12 e se conecta e dá à estrutura de cristal do carbono 60 à estrutura física do corpo na dimensão da linha universal. Portanto, quando comemos, absorvemos energia e interagimos com a dimensão da alma e a emoção criada entre os dois lados, do carbono hidrogênio e nitrogênio e oxigênio, e isso dá a confirmação da existência. Ao compreender isso, você pode entender o que precisa fazer para transmutar. É por isso que ensinamos a vocês como fazer GANs. O primeiro GAN que ensinamos a vocês foi o CO2. O GAN está no estado de matéria e na água. Veja o GANs como uma energia que são os campos do universo. Interaja com os campos do estado de matéria da vida. Então você entenderá como o açúcar, que é o CH3, joga o jogo desse lado. E por que as pessoas ficam viciadas nessas cadeias de CH? Então você tem o nitrogênio e oxigênio nesse outro lado. Então vêm as emoções e nos tornamos viciados nisso, seja em abuso, sexualidade ou psicologicamente. Isso ocorre porque ficamos presos em uma dessas conexões com o aminoácido. Vemos isso em todas as combinações químicas de álcool e narcóticos. Isso também ocorre com os hormônios que se conectam ao nosso comportamento sexual e emocional. Isso nos mostra como o jogo da criação é jogado. Se encontrarmos uma estrela no espaço profundo que tem essa composição química em sua condição atmosférica com tal e tal composição em seu estado fundamental de matéria, então será fácil calcular qual combinação de aminoácidos de vida existe neste planeta. Então não precisaremos ir até lá para poder sentir isso. Podemos criar um aquário aqui. Basta adicionarmos parte do aminoácido de nossa alma a esse aquário e então veremos a manifestação da fisicalidade no aquário. Então saberemos como estaremos quando chegarmos àquele planeta no tempo, lugar e posição. Não é o que os astrônomos e cosmólogos nos dizem, que esse planeta está a tantos milhares de anos-luz de distância. Não é isso. E nós diremos a eles que isso é besteira, porque teremos entendido a composição desse nível de vida nesse planeta. E quando você faz isso, a transmutação é instantânea. Não há nenhum lugar no universo onde exista vida que não tenha uma conexão com o hidrogênio ou o que chamamos de campo magnético do elemento fundamental. O hidrogênio é um próton e um elétron, que é uma gemiosidade. E essa é a pedra angular da criação. É o Criador e Mitra. Tudo o que fazemos é mudar o nome de Mitra para elétron e manter o Criador como próton. Em essência, quando juntamos ambos, obtemos a origem, ou a totalidade da criação, que é o nêutron. O plasma é o nêutron, porque os dois estão juntos. Esse é o conhecimento que falta ao homem para compreender a criação. O elemento hidrogênio em sua totalidade é a totalidade da criação, porque o nêutron é o elemento fundamental como energia. Ele tem um campo de encapsulamento com uma atmosfera do próton e do elétron. Quando você vê o nêutron, você vê a criação. Se você entender isso, você entenderá que se trata de outra repetição do mesmo jogo. Isso se repete várias e várias vezes, de novo e de novo. Mas o homem não vê isso. Será que isso não significa que o nêutron é o mesmo que o hidrogênio? E antes ele disse que o próton e o elétron juntos são o que formam o nêutron. Mas na ciência eles colocam o nêutron como uma partícula separada. Precisamos de esclarecimento sobre isso. Você tem um hidrogênio e um carbono, e nós os chamamos de 13 e 15, dependendo da energia e não da estrutura molecular. O 13 é o hidrogênio mais o carbono 12. E o 5, ou 15 aqui, não deu para entender muito bem, é o hidrogênio mais o carbono 14. Porque você vive duas vidas da alma e da fisicalidade. De agora em diante, você tem que considerar ambas. O interessante é que quando você junta o nitrogênio e o oxigênio, você tem 14 e 16, o que dá 30. Isso é o quanto vivemos na dimensão da conexão com nossa alma. E mesmo que você multiplique isso por 2, você obtém os parâmetros do mínimo. Você pode viver, interagir e criar uma combinação de vida. É assim que sua emoção da fisicalidade está conectada à emoção da alma. Porque o hidrogênio carbono é um viajante do universo. E o nitrogênio oxigênio está conectado à fisicalidade. Essa combinação nitrogênio oxigênio é mais pesada e ficou presa à fisicalidade. Agora você entende como, quando você coloca certos elementos e os inspira, ou os coloca na boca, você começa a ter alucinações, ou o que chamamos de sonhar. Você pode controlar a velocidade de sua viagem pela quantidade de oxigênio e nitrogênio que você inspira. Você pode controlar a sua transmutação. Ou pode combinar os dois em um carbono 60 e flutuar, porque você cria sua própria estrutura de cristal dinâmica. O ar neste planeta tem 60% de nitrogênio e o oxigênio é cerca de 15 a 16%. É assim que a sua respiração se tornou parte da sua vida e conecta e alimenta também a sua alma para que você tenha a sua vida esquizofrênica. Mais uma vez, todo o problema remete ao mal-entendido e às falácias de nossa ciência. A proporção de oxigênio para nitrogênio no ar é de 4 para 1. Essa é a mesma proporção de que a Terra precisa para seus campos gravitacionais e magnéticos da fisicalidade. Essa é a maneira intrincada como os campos de estado da matéria criam e se conectam ao estado de energia dos campos. Ao respirar o ar, nós nos conectamos aos estados de matéria do campo gravitacional e magnético deste planeta aqui. E é por isso que morremos quando deixamos essa atmosfera, porque não conseguimos respirar. E por que nossa conexão com o estado de matéria gravitacional desses campos é desconectada? Desde que mantenhamos o oxigênio, que está conectado pela matéria, à dimensão e à direção do carbono 15, ou como chamamos a combinação de hidrogênio e carbono 14, podemos então sobreviver em qualquer lugar do universo. Não precisamos do estado de matéria de nitrogênio, do tempo, lugar e posição. Quando chegarmos ao nosso destino, viveremos no carbono 14 com a linha de conexão com o Criador. Essa conexão cria sua própria composição. É como se a interação dos campos criasse a massa e a interação desse pacote de campos com outro pacote de campos do ambiente nos desce o peso. É o mesmo processo de entendimento. Como podemos ir para a próxima etapa e aumentar a compreensão da nova condição do estado da matéria se não compreendermos essa conexão do ar que respiramos? Dizem erroneamente que quando você para de respirar oxigênio, você morre. Então eles dão para você oxigênio. Se eles colocassem uma mistura da conexão do nitrogênio com o oxigênio de uma forma específica, quando você respira, então você pode se conectar assim à sua alma. É por isso que algumas pessoas que tiveram o que eles chamam de experiências de quase-morte dizem que morreram e viram a luz, porque nesse momento a combinação certa do nitrogênio e do oxigênio se conectou à alma. E é por isso que algumas pessoas conseguem se alimentar somente por meio da respiração. Elas se conectam ao carbono 15 e a essa combinação de carbono 15, que é carbono 14 mais o hidrogênio. Isso as conecta à energia universal. Então, por que estamos matando para comer? Se você souber respirar, você pode mudar o nível de oxigênio em seu corpo e conectar a fisicalidade deste planeta por meio do nitrogênio em seu aminoácido, e você cria um buraco negro para a energia do universo, ou qualquer energia que você queira acessar. Então, isso levará a um novo entendimento. Se você se lembra, teve um guru indiano que veio à Fundação Keshe e seus seguidores se deitavam no chão e beijavam os pés dele. Isso se devia ao fato de ele ter conseguido ficar sem comer por 20 dias, e ele fez isso várias vezes, e era uma mágica para os seguidores dele. O cara simplesmente descobriu só como obter energia por meio de sua respiração. Mas se ele tivesse ensinado seus seguidores a fazer isso, eles não precisariam comer e matar por isso. Há uma outra dimensão para isso, que é a interação de campo. Sua energia universal de intelecto compreensivo e seu intelecto físico são os mesmos. Você tem acesso a ambos ao mesmo tempo, mas você precisa entender como isso funciona. Você pode acessar o conhecimento universal. Então, você precisa aprender a interagir com isso. Da mesma forma que você usa o oxigênio por meio da respiração para poder se conectar à energia universal para se alimentar, você também pode se conectar ao intelecto universal. Você pode baixar ou fazer o download das informações de lá. O Sr. Cash aqui discutiu alguns gráficos dos sistemas, mas é difícil de acompanhar essa parte. Você vai precisar seguir os desenhos na tela aqui. Na vida física, você tem uma alma da fisicalidade com um pacote de energia do estado da matéria que estão conectados ao nitrogênio, e então você tem a linha universal de energia. Na realidade, isso significa que você só precisa entender como se conectar ao hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Isso lhe dá uma combinação muito interessante. Com o lado nitrogênio e oxigênio, você está lidando com a fisicalidade e com a alma da fisicalidade que fica entre os dois. Mas a alma da fisicalidade na interação com os dois se encontra no lado físico da vida. Mas onde os dois se sobrepõem, há uma emoção criada que ambos compartilham. É nesse ponto que nos conectamos ao Criador por meio de nossa emoção. Maomé disse que há 100 atributos do Criador no Alcorão. Essas são as emoções do Criador e não a fisicalidade ou o comportamento dele. A bondade, o dar e o perdão são emoções. Se você souber como controlar e como usar a emoção do amor, você pode passar de um para o outro. Use a emoção de tudo, que é a beleza, mas você não pode pegar, porque esses dois são definidos e não podem mudar. Os dois lados da equação estão em equilíbrio o tempo todo. Depende apenas do espectro de energia com o qual interagimos para criar qual emoção nesse terreno comum onde os círculos se sobrepõem entre o hidrogênio carbono e o nitrogênio oxigênio. A emoção na vida física é a mesma que a emoção na alma. Agora você entende por que a alma do homem é preta no exame de ressonância magnética. Por causa do carbono, na dimensão do universo. É por isso que nosso universo é escuro. E parece ilusoriamente preto. Isso ocorre porque a interação da energia do Criador com o hidrogênio e a interação com a combinação de carbonos cria a ilusão da cor preta. Você pode experimentar no laboratório, então você entenderá. Então você entenderá como o sistema funciona e como converter a emoção na essência da fisicalidade. É por isso que, quando sonhamos com nossa mãe, sentimos essa emoção em nossa condição física e acordamos e nos lembramos disso, porque estamos sentados ali nesse lado do hidrogênio e carbono. A alma do homem e a fisicalidade estão conectadas às características físicas deste planeta e à vida no universo por meio do hidrogênio e carbono e do nitrogênio e oxigênio. Quando você se conecta a outra criatura no universo, você faz isso por meio da emoção entre os dois, e não por esse lado da fisicalidade do nitrogênio e oxigênio, ou por esse. Na vida física, nós nos conectamos por meio disso. Veja o vídeo aqui, por favor, e um pouco disso. Então chamamos isso de amor e criamos filhos a partir dos campos do amor. Você faz mais ou menos o mesmo no universo. Mas é preciso entender o que é a emoção e em que ambiente e com que amor você está jogando. Se você joga com o amor do Criador, então você está nele. Você verá a luz e terá acesso ao conhecimento da criação. Então você descobrirá que você é parte da luz e do conhecimento e não se sentirá orgulhoso nem se sentirá acima dos outros, porque você é parte da criação que é comum a todos os outros. Então não há necessidade de lutar contra os outros para poder usar joias e coroas e se chamar de rei, presidente ou qualquer outra coisa. Se você entender isso, é inútil lutar na dimensão da fisicalidade, porque, em essência, todos nós temos o mesmo acesso ao Criador. Quanto tempo levará para o homem entender isso como um todo? Então você entenderá do que se trata a vida. Todo o processo de como você, seus antepassados e o Criador foram criados está nesta página aqui na sua tela. Nessa tela dos três ensinamentos também que acabamos de lhe dar sobre hidrogênio carbono e nitrogênio oxigênio. Se você entender cada um deles dessas três imagens aqui na tela, então pelo que estamos lutando? Isso nos mostra como usar nossa alma para nos conectarmos à comunidade universal a partir do nosso mundo físico. E como mudar o curso da humanidade conectando-se à estrutura do denominador comum do universo. O problema na maior parte do mundo da criação vem dessa parte da fisicalidade do nitrogênio e oxigênio, e é aí que estão os problemas. E como não entendemos o hidrogênio e carbono, a parte da alma, então nos deparamos com problemas com a parte da fisicalidade. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Na realidade, a parte da fisicalidade é a minha imagem e é o que eu quero criar. Isso é o que todos nós temos que entender sobre nós mesmos. Se tivermos o intelecto para entender esse processo do hidrogênio carbono e do nitrogênio oxigênio, seremos capazes de decifrar o conhecimento da criação e criar vida em qualquer lugar no universo entre um ponto de referência constante e o tempo, lugar e posição de sua manifestação. Tudo o que precisamos é entender a emoção que é o denominador comum entre os dois. É por isso que eu sempre explico sobre dar amor. Se você encontrar o nível de energia do amor, o que não é difícil e muitos já o alcançaram, então você pode transmutar e transportar. Trata-se do amor pelo Criador, do amor pelo conhecimento e do amor por se tornar um Criador com conhecimento, que então você pode assim criar qualquer coisa e ter acesso ao conhecimento do universo. Mas se você abusar uma única vez, você será enviado de volta ao ponto de partida. Agora, cientificamente, você entende mais sobre sua própria criação, que é um conhecimento e não uma técnica de respiração que você aprende com alguém porque essa pessoa aprendeu a não comer por 21 dias e disse que viu a luz. Não é assim. Agora, todos vocês podem fazer isso por meio desse conhecimento. Mas com qual desses quatro elementos do Kohen você quer jogar? Se você dominar o hidrogênio, você encontrará o caminho para o seu Criador ou para a fonte. No mundo do estado da matéria, você chama isso de próton e elétron. No mundo da energia, é chamado de elemento fundamental, que é a própria energia. No estado da matéria, você olha para dentro. No mundo da criação, olhamos de fora para ver um. E se você entendeu o que eu acabei de dizer, então você encontrou um caminho para cada posição ou dimensão do Únicos. Isso significa que você não pode ser diferente da fonte do Únicos em sua estrutura e está conectado a uma energia fundamental específica que está no centro e é o hidrogênio do universo. é a energia fundamental da criação. Todos os universos trabalham em seu interior para criar esse e se conectam também ao mesmo ponto. Aqueles que compreendem esse conhecimento sobre a energia fundamental entenderão a totalidade do mundo da criação, e não importa em qual tempo, lugar e posição eles se manifestam. No plasma, nós chamamos isso de hidrogênio, e os outros o chamam de nêutron. Mas de fato, é a essência da totalidade por si só, é a criação inteira. O buraco negro é o centro e se assenta como um próton, e os únicos universos e galáxias se tornam o elétron. Se um dia o homem for capaz de olhar através desse universo à distância, você verá exatamente a mesma estrutura de uma molécula. Haverá um ponto no centro e muitos elétrons como galáxias ao seu redor, mas em uma escala muito maior. Quando você olha para um elétron em relação a uma molécula, um elemento, ele é como uma galáxia e tem muitos átomos dentro dele. Não há diferença entre todas as diferentes dimensões da criação. Cabe a nós entender a essência da interação dos campos. Devemos saber que os campos em movimento criam energia e vida. Então entenderemos por que é dito: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Enquanto o homem tiver energia, ele se move e vive. E o homem precisa aprender a absorver a energia do ambiente porque o Criador criou essa energia para que o homem viva e não para que mate por ela. Fique do lado de fora de um aquário e observe os peixes. Esse aquário é o universo dele e o peixe abre a boca continuamente ali dentro. Ele não faz isso para tomar a água do aquário, mas sim para obter energia do ambiente que está embutido na água. Agora coloque o homem no lugar do peixe e o resultado será o mesmo. Então, se você mudar o ambiente e tornar a água mais ácida, salgada ou doce, o peixe mudará de acordo com esse ambiente. No espaço, o homem mudará da mesma forma de acordo com o ambiente em que aterrissar. A alma no centro não mudará, mas a manifestação da fisicalidade muda para se adequar ao ambiente. Não se pode colocar um peixe de água doce na água salgada. Ele não vai se adaptar lá, a menos que um sistema tenha sido pré-definido para isso. Mas ele pode se adaptar se viajar pela dimensão de sua alma. Ele manifestará só de sua alma da fisicalidade para um ambiente salgado. As sereias dividem as dimensões da alma e da alma da fisicalidade em sua manifestação da fisicalidade. Esse ensinamento deve tê-lo levado a se conhecer mais e a entender como você pode se conectar ao seu ambiente e como esse ambiente cria a emoção que permite que você seja um viajante do universo. É você quem decide o caminho a seguir. Se você mudar sua respiração, você poderá mudar sua estrutura e a forma como você absorve energia. Mas na totalidade, você precisa entender uma coisa. Na sua dimensão do aminoácido, que é o nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e carbono, você precisa alcançar os campos de energia do carbono 60 para poder manifestar o denominador comum do campo de energia do universo, que é criado por sua própria dimensão e características. Geralmente olhamos para a multiplicação dos campos, mas às vezes temos que olhar para as suas subdivisões em vez disso. Há também unidades básicas fundamentais de transferência de energia do universo que podem criar vida. Nem sempre vivemos na estrutura externa normal. E às vezes podemos usar essa estrutura para poder entrar em sua ordem inferior de elementos e criar etapas fundamentais. Essas etapas criam campos de energia que permitem que a alma do homem interaja com certas condições físicas para poder criar a vida em dimensões seminais subsequentes do universo. A vida existe abaixo da dimensão normal da existência. Um adendo aqui. Será que ele quer dizer que a vida existe abaixo do que consideramos a ordem mais baixa da vida, como a subatômica, abaixo dos campos magnéticos? Continuando. Essas vidas subseminais têm acesso mais rápido à dimensão da criação do que o que chamamos de vida normal. Um dia eu explicarei melhor. Não é que tudo tenha que ser a multiplicação do ambiente criado. Há também subdivisões de vida. Esse tipo de vida existe no espaço vazio do universo. Eles são mais numerosos do que as vidas, entre aspas, normais que vemos. No entanto, o processo de criação da vida é o mesmo em todo o universo. Espero ter aberto seus olhos para a verdade sobre você e sua existência na dimensão do Criador e da Criação. Se um dia você entender isso, você verá que é fácil criar e viver. Não importa onde você esteja no universo, desde que entenda a conexão entre sua posição e sua origem. Porque no final, o nitrogênio e o oxigênio vêm da interação de si, em diferentes formas e formações. Outra maneira de ver isso é por meio do CH3, ou açúcar, que é a essência original da vida. O carbono 12 mais 3 hidrogênios é igual a 15. A força do carbono 15 é o denominador comum entre o CH, carbono hidrogênio, e o nitrogênio oxigênio. E então vemos por que o nitrogênio alimenta o aminoácido. É por isso que o açúcar é um denominador comum que alimenta tanto a alma do homem no nível universal, quanto o lado físico do estado da matéria. É por isso que quando você bebe álcool, você toca os reinos do estado de sonho e vai para outro lado. O álcool é uma combinação de hidrogênio e carbono. Quando ele o leva para a dimensão da alma, a fisicalidade tem que acompanhar, mas ela não é guiada pelas emoções superiores, então a fisicalidade recebe mais dos campos da energia universal e tenta acompanhar, mas ela não consegue seguir. Você gostaria de estar bêbado o tempo todo? Sim, mas bêbado com o amor do Criador, e não bêbado com o álcool do homem. Então entendemos que para alcançar o Criador, a única coisa que o homem pode fazer é entender o processo de sua própria criação. Essa é a dádiva do Criador, entender a essência dele, a natureza e a beleza dele. Os homens da ciência levarão anos depois de minha morte para poder entender os ensinamentos de hoje. E aqueles que entenderem terão acesso ao mundo da criação instantaneamente, porque saberão como manipular entre o lado da alma e o lado da fisicalidade, e então poderão decidir como querem ir. Você não precisa forçar isso, pois isso o empurra para essa dimensão. Espero que vocês tenham entendido o ensinamento de hoje e a totalidade da compreensão de como o homem é feito. Então vocês terão encontrado o segredo do mundo da criação. Espero sinceramente que um dia os cientistas do homem estudem o ensinamento de hoje por séculos e finalmente entendam que o que ele chama de sonho é a realidade do universo. O homem precisa entender seus campos e emoções. Espero que o que eu ensinei aqui a vocês hoje nos últimos 10 anos tenha trazido vocês ao ponto de compreender o conhecimento da criação como foi planejado. Sua emoção é a linha de conexão com o Criador, e aprender os jogos que os campos magnéticos jogam é como você se tornará parte do Criador e da criação ao mesmo tempo. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 559. A Fundação Cash lançou uma nova linha de sabonetes que são diferentes dos sabonetes anteriores. Eles fazem parte dos produtos de ganja e amiosidade e são preparados especificamente para uma finalidade. Você pode usar duas combinações quaisquer e há 5 combinações diferentes disponíveis. Diga-nos como você se sente ao usá-los. Com base nesse sabonete, lançaremos algo que chamamos de sabonete unificador. Sua estrutura é semelhante à do ganja joelho. E depois algo para as articulações também. O sabonete será como um emplasto para a dor. Explicaremos isso mais detalhadamente no futuro. Ele serve para ampliar o conhecimento e unificar as energias do campo no corpo. Esses sabonetes são muito específicos. Se você tiver nódulos ou qualquer outra coisa e usar o sabonete, observe se há alguma mudança. Ele muda sua emoção ou sua fisicalidade? Esses sabonetes são extremamente caros. Eles não são apenas um sabonete normal, pois exigiram muita pesquisa para serem desenvolvidos. Gostaríamos de saber sua resposta a ele. Isso faz parte de um teste. Se eu usar o sabonete, será que eu poderia me alimentar ou aprender a criar essa condição? Será que eu posso usá-lo para mudar minha mentalidade? E há muitos outros aspectos envolvidos aqui. Eles custam cerca de 1.000 euros por sabonete. Queremos ver que emoção eles criam em você. Esses sabonetes são os sabonetes de gemiosidade. Nós reunimos a emoção e a fisicalidade. Na verdade, eles valem a pena quando você considera de fato que eles pagam milhões dos Estados Unidos para chegar ao mesmo ponto. É um trabalho inovador que nunca poderá ser copiado. É impossível que alguém os copie. E se você vir por aí uma cópia, saberá que é falsa. Não se trata de medicamentos, mas apenas de um sabonete normal com uma nova abordagem para a compreensão do processo da criação. Essa será uma edição limitada e não repetiremos. Depois vamos transferir isso para o mundo dos cosméticos. Nos dias 9 e 10 de novembro será realizada uma das maiores conferências sobre terapias e tecnologias alternativas do Brasil e a Fundação Cash foi convidada a participar dessa conferência e recebemos o Prêmio Humanidade lá. Isso é fantástico e desejo a vocês tudo de bom. A Fundação Cash cresce em seus próprios passos, passo a passo. É fantástico ver como o trabalho árduo dos brasileiros deu certo. Os chineses estão tentando replicar o trabalho dos brasileiros na Fundação Cash China. Pergunta para o Sr. Cash. Como os cristais são criados? O Sr. Cash responde. A formação de cristais é uma forma científica de explicar como todos os campos se unem em um centro. Essa é a nossa maneira de entender os campos de energia, não os campos do estado da matéria. A estrutura do cristal é um ponto de reflexão da energia ou luz ou equilíbrio energético do estado da matéria. A luz é energia em movimento e percorre uma distância entre A e B, e atinge o equilíbrio de campo dos campos gravitacionais e magnéticos em relação à sua própria posição. No espaço livre pode viajar muito. Em um espaço fechado viaja muito pouco, e então se confina e se reflete em uma matéria. É assim que os diamantes são criados. Já expliquei isso em ensinamentos privados e a alguns cientistas, e é muito técnico e muito controverso, porque vocês nem sabem como o universo é criado. É preciso seguir os desenhos aqui. Depende da força do campo que ele percorre a partir de uma determinada fonte. Em seguida, seus campos gravitacionais e magnéticos se tornam equilibrados em relação à sua própria fonte, e então ele reflete e percorre a mesma distância até que a energia dentro dele se torne equilibrada novamente, e então ele reflete novamente. Isso continua assim até assumir a forma de um cristal universal, ou o que chamamos de universo. Vemos muito essa forma em diamantes brutos. Aqui nessa parte do ensinamento eu não consegui entender a primeira parte. E o Sr. Cash diz o seguinte: todos esses reflexos criam a forma do cristal. A forma é elíptica e não esférica. A Terra não é realmente uma esfera. É ligeiramente oval devido às interações reais do campo. O Sol não é esférico. Isso explica por que o Polo Norte é tantos graus mais quente do que o Polo Sul. Isso cria uma estrutura totalmente diferente do comprimento de onda e de todo o resto. E uma forma diferente da criação da vida no universo. Mas, em princípio, ele é criado a partir do reflexo da mesma luz e não de outro que interage com ele. Começa com a luz do Criador, e, em interação com seus próprios campos, cria seu próprio universo. Ele não fica parado e continua a interagir com mais campos e cria toda a vida no universo. O Criador está em toda a parte, devido às propriedades de sua própria estrutura de cristal. E de seus próprios campos. Bom, isso aqui é o que eu entendi dessa parte, que ele fala algo sobre um buraco negro. Se você alterar as condições atmosféricas dentro da panela, você poderá criar pipocas de diferentes tamanhos, que é o que o Sr. Cash fala aqui. A pipoca estoura e se torna um diamante. Pelo mesmo princípio, os diamantes são criados em erupções vulcânicas e vemos estruturas diferentes, dependendo das pressões e temperaturas ambientais que afetam a solidificação. O procedimento é o mesmo, não importa onde você esteja no universo, seja na Terra, na Lua ou em outros planetas com erupções vulcânicas. Parte da criação da vida neste planeta aqui se deve às erupções vulcânicas. Elas têm diferentes energias de carbono e na explosão e na interação com a atmosfera, tudo isso leva à criação da vida. Sem as erupções vulcânicas, a vida que vemos hoje no planeta não estaria aqui. Elas criam a variedade de vidas que vemos aqui neste planeta. Elas são uma das principais contribuições para a criação da vida neste planeta. Elas misturam carbono com nitrogênio e oxigênio. Parcialmente, o carbono veio através da parte interna da Terra e trouxe as condições para a criação do aminoácido. Na última parte da criação foi devido à salinidade. Pergunta para o Sr. Cash: em que condição o carbono 15 é criado? Sr. Cash responde: o carbono 15 é uma combinação de carbono 14 e hidrogênio. Ele é o álcool universal com o qual você pode ficar bêbado com ele. Você pode fazer muitas coisas com ele. Ele é a essência da criação e está conectado ao Criador. O carbono 14 é a interação das energias de campo do universo por si mesmas, sobre si mesmas e por causa de si mesmas, e está em sua forma mais pura. Ele não pode se decompor em qualquer outra coisa, mas pode se conectar à sua própria origem, pois tem o mesmo denominador comum. O carbono 14 e o hidrogênio passam por um processo de cristalização e os campos plasmáticos geram o carbono 15. Esse carbono 15 é um energizador. De certa forma, o CH3 também é carbono 15. Portanto, temos tanto a energia do estado da matéria quanto a energia universal conectada ao Criador. A combinação energética disso juntamente com o Kohen, o aminoácido, proporciona uma clareza e uma liberação de energia que permitem ao homem alcançar o carbono 15. É por isso que os narcóticos têm tanto efeito sobre o homem. Todos os hormônios também do seu corpo têm essas características e combinações, como a testosterona, por exemplo. Eles permitem que a energia seja liberada. É por isso que temos excitação a ponto de nos viciarmos em sexo, por exemplo, porque no nível subconsciente chegamos ao ponto do Criador ali. Isso se deve aos hormônios. Então você entende como tudo mais funciona e como somos recompensados nesse processo. Um está no estado de matéria e o outro no estado de energia. E então a emoção está ligada a isso e essa emoção traz uma reação física. E é por isso que nos apaixonamos. Se um dia os cientistas descobrirem o nível de energia física da paixão, eles encontrarão carbono 15 nele. Ele está em ambas as dimensões e é por isso que quando nos apaixonamos sentimos isso em nosso coração, porque o carbono hidrogênio e o nitrogênio oxigênio estão fluindo pelo coração, enquanto os outros estão do outro lado. Pergunta para o Sr. Cash: as emoções da fisicalidade e as emoções da alma estão relacionadas umas com as outras ou são a mesma coisa? Sr. Cash responde: elas estão conectadas umas às outras. A emoção da fisicalidade está conectada ao carbono 12 e a emoção da alma está conectada ao carbono 14. Pergunta ao Sr. Cash: vemos sempre planetas do mesmo tamanho em cada sistema solar do universo. Isso é uniformidade de tamanhos? É como o DNA humano em que todos nós temos a mesma forma? É por causa da linha de inércia do universo da localidade? É regulado? Sr. Cash responde: de certa forma, sim, mas em uma forma e tamanho maiores. Você não encontra os mesmos elementos perto do centro do buraco negro do universo como encontra nos limites externos, mas eles estão todos conectados por meio da linha universal de campos magnéticos e devido a ela. É como quando você altera a pressão e a temperatura de uma substância. Sua manifestação muda e você passa de gás para líquido. O mesmo acontece na estrutura universal, onde a pressão do campo magnético no centro do universo é totalmente diferente da pressão nos limites. Mas nos limites você tem pressões de outros universos fora dele. De certa forma, eles se contrapõem e trazem novas condições de existência. Mas no final, todos eles têm o mesmo denominador comum. Você precisa ter um campo e energia para criar uma estrutura. E se você entender como transformar a energia em uma estrutura, você não precisará manter a estrutura, você poderá criá-la a qualquer momento. E é isso que fazemos nos laboratórios da Fundação Cash. Criamos a estrutura da energia e, por meio da interação com ela mesma, criamos assim o OVNI. Você consegue imaginar um OVNI com 100 km de diâmetro? Você não ia conseguir construir ele com painéis de alumínio, não é? A estrutura ela é construída pela combinação das interações do campo com ele mesmo. É uma estrutura de cristal. Em nossos testes de laboratório, vemos nuvens surgindo e isso é o início da estrutura. É como quando você vê o vapor sumindo do mar e ele interage com o ambiente da própria Terra e se torna uma nuvem. Isso lhe dá uma estrutura. Os campos magnéticos da Terra em interação com sua própria estrutura dinâmica criam a atmosfera do planeta e não há diferença. Mas isso precisa ser dinâmico. Um raio, um campo do Criador, em sua dimensão em relação à sua essência de força de campo, cria seu próprio cristal, seu próprio universo. O que está no macro, está no micro. mas nunca entendemos. Agora entendemos e podemos fazer o mesmo, mas controlamos isso em uma dimensão e direção diferente. Aqui o Sr. Cash mostra um gráfico que eles captaram no ensinamento de hoje antes de haver computadores conectados ao Zoom. Você pode ouvir aqui a gravação original. E é assim que você transformará sua fisicalidade em energia e onde a fisicalidade nem sequer existe. É a transmutação. Aqui o Sr. Cash fala mais sobre os sabonetes de gemiosidade. Não olhamos para ele como um sabonete, mas como a interação dos campos na vida do homem. Há um motivo pelo qual começamos a trabalhar dessa forma com a tecnologia do plasma, porque com o sabonete você não precisa de legislação e certificação. Desde que o material de base permaneça o mesmo, você pode produzi-lo como sabonete. Nunca liberaremos como fazê-lo, porque isso pode ser abusado de diferentes maneiras. Em alguns sabonetes de gemiosidade, você pode usar o mesmo sabonete em duas posições diferentes, e isso lhe proporcionará a interação de gemiosidade. Não é necessário que sejam dois sabonetes diferentes. Você entenderá melhor como jogar com eles e usá-los de acordo com as necessidades da sua emoção. A embalagem do material de raios cósmicos foi encontrada. Ela realmente reflete o que está dentro, como os raios cósmicos e carbono 14 juntos, o que é fantástico. É estranho que ela venha de uma terra que você nunca imaginaria que pudesse fazer tal coisa. Pergunta para o Sr. Cash. A partir desse gráfico, podemos ver a estrutura cristalina e como ela é formada? Sr. Cash responde, não. Para isso, precisa de outro acréscimo. Talvez nos próximos meses, quando pudermos incluir isso. Porque quando eles interagirem, isso criará uma dimensão diferente. Se colocarmos à esquerda e à direita de um indivíduo que está conectado ao sistema, poderemos ver sua forma física mesmo antes de vê-lo. No futuro, poderemos ver, por exemplo, se você teve uma perna ou um braço amputado. Nós veremos isso na estrutura. Primeiro, precisamos torná-la tridimensional. Mas quando ela for tridimensional, veremos a alma e a fisicalidade. Levará algum tempo até que isso possa ser feito. Precisamos ir para uma estrutura holográfica para que os dados se juntem e criem essa estrutura. As pessoas estão recebendo os pacotes de comunicação de raios cósmicos e a assinatura do primeiro ano está coberta. No próximo ano, você terá que pagar uma taxa anual à Fundação Cash. Isso é para que possamos mantê-lo conectado. Faz parte do seu contrato quando você o comprou. É como qualquer outra assinatura e precisa ser paga para manter a tecnologia funcionando. Quando você recebe seu sistema em casa, temos que adicioná-lo fisicamente ao nosso sistema para poder fazer a conexão. Isso também acontece com o sistema Bezos, que precisa de tempo para ser conectado. Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada, você disse que o hidrogênio carbono ao lado da alma é constante em nosso universo e que a alma do Criador está implantada na alma do cosmo universal. Essa constância do lado da alma ainda se aplica quando deixamos nosso universo e entramos no Únicos, ou essa é exatamente a parte em que a filha de Mitra nos ensinará? Sr. Cash responde. Acho que expliquei isso no ensinamento de hoje de uma forma delicada. A filha de Mitra ensinará para vocês conhecimentos que vocês nunca imaginaram que existissem. O conhecimento abrirá as portas para outra dimensão da vida e você entenderá quando chegarmos a isso. Com relação à conexão com o universo, expliquei isso anteriormente e abordei isso de forma bem suave. No futuro, mostraremos o processo de como você se conecta à sua alma por meio de sua emoção. Todos os sistemas da Fundação Cash que você comprou estão relacionados a isso, inclusive os pacotes de raios cósmicos albezos, os discos de espelhos nano, com e sem orifício no centro, e as unidades de visão. Há uma versão mais potente dos discos nano. Aqui o Sr. Cash desenha como seus dedos são colocados sobre os discos e cada dedo recebe determinadas forças de campo. E é por isso que temos 5 dedos e é assim que parte nossa inteligência vem de nossos dedos. As pessoas que perdem as mãos ou nascem sem braços têm um intelecto diferente, mas isso não é um problema. O buraco no disco concentra e homogeneiza os campos. Existem campos sem estado de matéria. Quando você segurar esses discos nas mãos e se conectar aos pacotes de raios cósmicos, você sentirá a diferença na emoção e na informação. Cada parte que você sentir será diferente. Até mesmo sua visão muda quando você usa os óculos de visão e até mesmo com os antigos. Então você entenderá como estamos conectados de diferentes formas e maneiras aos campos do universo. Porque agora você está lidando com os campos para outros campos e não apenas dos campos para a matéria. Você pode fazer experiências com a distância entre a mão que segura os discos e o sistema da Fundação Cash que você está usando. Haverá uma experiência diferente dos campos. Os novos sistemas agora estão atualizados para um sistema estéreo duplo, que significa que a esquerda e a direita do sistema devem corresponder à esquerda e à direita dos seus fones de ouvido. Você terá uma combinação de energia totalmente diferente. É inacreditável o que isso faz. Isso está relacionado a como os campos se equilibram entre os diferentes pontos, como o ouvido e os fones de ouvido, e etc. Com os pacotes de raios cósmicos, conectaremos e equilibraremos os dois lados para você igualmente. Pergunta para o Sr. Cash. Nossas ações são guiadas por nossos pensamentos, e nossos pensamentos, assim como um computador, são como programas em execução. O que a entrada é, determina o resultado. Desde o momento em que começamos a absorver energia no útero da nossa mãe, o programa de absorção de energia para dividir as células começa a ser executado. Esse parece ser um programa dado pelo Criador. Após o nascimento, em nossas interações com o mundo externo na vida e no trabalho, programas correspondentes são executados. Alguns desses programas vêm das memórias emocionais de nossos pais e antepassados. Como você mencionou, as distorções emocionais dos pais podem se manifestar como problemas nos filhos. Não temos consciência de alguns desses programas, como a absorção de energia ambiental e o crescimento de cabelos e unhas, e os programas emocionais residuais de nossos pais e nossos genes, etc. Mas temos consciência de outros, como as várias ações que tomamos para sobreviver, o planejamento para ir a uma festa, etc. Então a pergunta é: podemos nos conscientizar desses programas mais profundos dos quais não tínhamos consciência anteriormente? Isso significa que podemos controlar a operação de nossos próprios campos? E como podemos nos tornar conscientes desses programas mais profundos? Sr. Cash responde: mude a palavra programa para a interação dos campos e eu tenho 100% de certeza de que você encontrará uma resposta e terá um entendimento diferente. O que você chama de programas, eles chamam de RNA. Ele está lá por causa da interação dos campos do estado da matéria que confirma a sua própria existência. Os cientistas e médicos falam sobre RNA e DNA, mas o RNA é o criador do DNA e o DNA é o criador de si mesmo. Um está diretamente conectado à energia universal e o outro está conectado por meio de um intermediário às energias universais e às energias locais. Se você entender essas duas partes, você poderá fazer muito com ambas. Você pode transmutar, transferir fisicamente, mudar a emoção e mudar a estrutura do corpo. Todos nós sabemos disso, mas ignoramos isso. Os hormônios criam muitas condições no corpo, como por exemplo, se você quer ter cabelo ou não. Ele cria os produtos químicos para fazer isso com base em suas emoções. Se eu quiser a mudança para mim, ensinarei isso ao meu filho e ele terá o mesmo. É isso que aumenta nossa chance de sobrevivência em nosso ambiente. Isso significa que nossa emoção muda a nossa fisicalidade. Isso permite que a fisicalidade prolongue sua vida no ambiente. A emoção se torna um hormônio que interage e altera assim a fisicalidade. Aqui nesse momento do workshop é uma longa discussão sobre como os hormônios alteram a condição dos pelos no corpo do homem. O motivo pelo qual homens e mulheres no Oriente Médio têm mais pelos no corpo é o clima quente. Ele age como um isolamento dos pelos entre os dois corpos e cria mais conforto. Esse é o mesmo motivo pelo qual nos climas frios do norte, como na Suécia, não há muitos pelos no corpo. Dessa forma, os dois corpos se aquecem mais e se sentem mais confortáveis um com o outro. Isso não se deve à alimentação, como alguns cientistas pensam, mas sim às necessidades do clima e à resposta emocional a ele. O corpo então cria hormônios que removerão ou aumentarão os pelos. Há muitas pesquisas aprofundadas sobre isso que comprovam esse fato. É a emoção de tentar garantir a sobrevivência da próxima geração. Os cientistas não conseguiam entender como o homem evoluiu dessa forma. Eles estudaram o conteúdo de piolhos em diferentes áreas onde o cabelo cresce e abriram túmulos para estudar o que aconteceu com os cadáveres ao longo do tempo. Aqui eu vou tentar resumir para vocês. O DNA da criança no útero corresponde ao de sua mãe. É o RNA que mantém o registro e depois cria o DNA na fisicalidade. Na citoplasma, consideramos a estrutura e a interação dos campos magnéticos do plasma. Sabemos que o RNA contém informações do RNA do universo. Com esse conhecimento, muitas coisas mudam na ciência, mas isso ainda não é aceito. Em vez disso, eles brincam com células-tronco e outras coisas. Mas se eles pudessem brincar com os campos, isso abriria novas dimensões. Nossas emoções como campos trazem mudanças para a dimensão da fisicalidade. Qualquer comportamento que tenhamos durante 25 anos tornará parte do DNA, e isso será passado para a próxima geração. Se os pais tiveram filhos em uma idade jovem, eles não terão tempo suficiente para acrescentar coisas à próxima geração. Mas os pais mais velhos, digamos por volta dos 40 a 45 anos, terão uma chance maior de passar defeitos para os filhos. As reações emocionais também fazem parte dessa transferência de campos. Mas não se trata apenas de coisas físicas. Os filhos de pais mais velhos e maduros, eles terão um intelecto totalmente diferente. Isso foi comprovado cientificamente. Eles também compararam crianças que nasceram em uma idade mais jovem com aquelas que nasceram mais tarde dos mesmos pais. Eles se referem a essas crianças como sendo muito inteligentes. A abordagem delas à vida é totalmente diferente, e isso se deve ao fato de que o conhecimento, a experiência, o intelecto e as emoções dos pais são adicionados. O Sr. Kerr disse então que não está no DNA, mas na informação da emoção. A maioria dos filhos de pais mais velhos não gosta de falar até os 3 ou 4 anos de idade, porque eles percebem que não precisam da linguagem para se comunicar. Eles entendem as emoções da linguagem corporal. Eles começam a falar aos 4 ou 5 anos de idade porque a inteligência se desenvolveu e eles são pessoas extremamente inteligentes. Algumas são chamadas de crianças superdotadas. Elas são dotadas de conhecimento dos pais, especialmente em um nível muito alto. A filha de Mitra vem do intelecto do universo, que é amadurecido no tempo e criado pelos campos do universo e não pelo estado de matéria do homem, mas assume a forma do homem. Os filhos da alma acessarão o conhecimento da criação da vida desde o momento em que o universo foi criado, e não a vida escassa do homem. As crianças de Mitra são totalmente diferentes porque elas acessam o conhecimento do universo e não o conhecimento do homem, que é principalmente sobre árvores, plantas e animais. Pergunta para o Sr. Cash. Para tratar cabelos na cabeça, hipermetropia ou miopia com os campos magnéticos, devemos primeiro trabalhar nos campos gerais do corpo, como os campos do fígado, e resolver seus problemas? Sr. Cash responde: há muitas controvérsias sobre isso, mas não falamos sobre a parte médica nesses ensinamentos, porque eles estão observando o que fazemos aqui como um falcão, e depois eles vão atrás de nós. Você precisa entender o processo de criação da visão, e depois vem o resto. Não tem nada a ver com isso. Rick que pergunta: vem o resto? Não tem nada a ver? Sr. Cash responde: a ver com isso, sim. O fígado, o pulmão e o resto. É isso que significa, não tem nada a ver com isso. O novo Ganges de visão tem uma estrutura incrível. Acrescentamos a dimensão da alma ao novo sistema. Isso não significa que o primeiro não seja bom, ele ainda funciona, mas esse acréscimo ao conhecimento faz parte do Ganges de amiosidade. Pergunta para o Sr. Cash: e quanto ao uso de um fone de ouvido com um transdutor junto com fones de ouvido com microfone? O Sr. Cash pergunta: o que é um transdutor? Pergunta para o Sr. Cash: você acha que uma guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos acontecerá seriamente em um futuro próximo? O Sr. Cash responde: é iminente. Iminente. Os americanos não confiam que os israelenses não bombardearão as instalações nucleares iranianas. Por isso eles fizeram o que chamamos de desarmamento militar com eles. Isso significa que há um sistema de controle especial adicionado às armas que os americanos vendem a outros países. Os americanos têm o direito de impedi-los de usar as armas onde não querem que elas sejam usadas. Eles colocam um dispositivo de controle especial dentro das armas. Mas durante anos eles nunca impuseram restrições aos israelenses. Eles os deixavam bombardear onde quisessem. Mas desta vez eles impuseram uma restrição. Os americanos não querem que a instalação nuclear iraniana seja tocada, mas eles não confiam nos israelenses. Por isso, eles nomearam um oficial americano de alto escalão que, na verdade, responde ao Senado dentro de Israel. Esse cara é extremamente poderoso. Em termos militares, eles chamam isso de desarmar seus generais. Os americanos dão as ordens e o general israelense tem que segui-las. Os americanos fizeram isso com os generais do Shah durante a Revolução Iraniana. Isso permitiu que a Revolução Iraniana acontecesse. Os americanos não querem entrar nessa guerra com tropas no solo, por isso estão fornecendo os novos sistemas de comunicação a laser e outras coisas. O primeiro plano deles é desativar todos os sistemas de comunicação e defesa iranianos, para que assim os iranianos não consigam se defender. Em seguida, enviarão as bombas. Essa é uma espécie de guerra de covardes, de um valentão que controla tudo, mas não deixa o público saber. É claro que com o poder que eles têm, não precisariam fazer guerra. Mas eles não ganhariam dinheiro com isso. O Sr. Cash acredita que eles comecem um bombardeio em breve. Se a situação não for resolvida internamente com os israelenses, os americanos e os demais, a guerra é iminente. Os americanos expuseram exatamente o que vai acontecer com o governo iraniano nas últimas 24 horas. Vai ser um caos, porque no minuto em que ocorrer o primeiro ataque, todos os mísseis iranianos cairão sobre Tel Aviv. Não teremos um Estado de Israel na semana seguinte. Ou, pelo menos, não do jeito que ele é hoje. Porque os iranianos não aceitarão ser atacados. Os americanos estão tentando dizer aos iranianos não ataquem de volta e nós o atingiremos aqui e ali. Mas, ao mesmo tempo, os israelenses estão entrando no Líbano e agora na Síria. Eu vejo problemas enormes. O cara que eles estão enviando para Israel é de uma organização e onde quer que ele vá, sempre há guerra. Eles estão na Ucrânia e construíram a guerra da Ucrânia. Quando israelenses e iranianos lançarem mísseis uns contra os outros, os americanos terão de se envolver, pois seu público não permitirá o fim do Estado de Israel. Vocês devem se lembrar aqui do lobby judeu. Houve uma grande destruição em Israel, mas eles não estão noticiando para que o público fique calado assim. De acordo com um relatório de inteligência do lado americano, o Irã possui mais de 100 mil mísseis de diferentes formas e formatos. Esse é um ponto muito perigoso. Pedimos aos israelenses e americanos para se conterem, e não iria adiante. Expliquei aos iranianos sobre ser melhor atacar primeiro antes de serem atingidos, ou não conseguirão responder. Eles manterão o ethos do que querem fazer. Vai ser um caos se certas pessoas conseguirem o que querem, porque eles estão trazendo a mais avançada guerra eletrônica para Israel antes da guerra física. Eles desativaram todos os componentes eletrônicos e depois destruíram tudo que for físico com bombas. A guerra eletrônica começará primeiro. Esperávamos que ela começasse ontem à noite em uma determinada direção, mas os americanos têm um ponto fraco em sua estrutura, de modo que assim não puderam apoiar o bombardeio israelense. Eles consertarão isso nos próximos dias, muito provavelmente antes do fim de semana, que é o Yom Kippur. Como disse um oficial da inteligência americana, essa será a última vez que o Yom Kippur será celebrado em Israel, porque eles sabem o que está por vir. Mas, por outro lado, os americanos precisam da guerra para manter suas fábricas funcionando, e outros países também. É a última comemoração do Yom Kippur, mas eu espero que não seja, e espero que ambos os lados não prossigam com isso. Somos consultores e nos mantemos informados de todas as direções. Até entrei em contato com os britânicos para tentar intervir e trazer um pouco de bom senso, mas eles não estão prontos. Os americanos não querem conversar e os chineses já estão sendo observados. Teremos que esperar e ver o que acontece. O problema todo é o petróleo do Golfo Pérsico. A British Petroleum possui todo o petróleo do outro lado do Golfo Pérsico. Eles precisam controlar o lado iraniano. Eles também controlam o petróleo do Golfo do México. Assim, eles controlarão os preços do petróleo nos próximos 5 a 10 anos. A British Petroleum controlará mais ou menos todo o petróleo de uma forma ou de outra, e foi assim que a British Petroleum surgiu originalmente. No início, eles controlavam o petróleo iraniano do Golfo Pérsico. Agora, o plano é dominar todo o Irã e o Golfo Pérsico, então os preços do petróleo serão extremamente voláteis e eles terão controle. Aqui o Rick diz: parece que sempre se trata de petróleo. Não é hora de parar de queimar, como você disse há muitos anos na discussão sobre a lareira? Sr. Cash responde: se for preciso, apresentaremos uma nova tecnologia. A Fundação Cash quebrará o embargo do petróleo, do ouro e do controle do dinheiro. É muito fácil fazer isso com um dia do Blueprint. Se o Irã for tocado, lançaremos um projeto de produção de gás e em minutos todos vocês se tornarão autossuficientes. Muitos de vocês tentaram produzir ouro, mas fracassaram porque vocês não conseguiram fazer a transformação. Vamos liberar a tecnologia para isso. Ela se tornará viral, e então pediremos a vocês que apoiem a Fundação Cash para estar do outro lado disso. Não é que não tenhamos a tecnologia, mas somos muito prudentes em trabalhar com os governos e liberá-la sob controle para que assim não crie problemas. Mas o problema é que uma vez que eles tomem o Irã, a Rússia cairá e em seguida a China nos próximos 5 anos. Essa é a base na qual eles estão trabalhando. Depois será uma dominação global. Eles não conseguirão dominar quando mostrarmos a vocês como fazer e usar. Não temos medo de liberar. Mas estamos cientes do que a liberação da tecnologia pode fazer. Aqueles que se juntarem a nós na sessão de voo mensal de outubro, tentem manter garrafas de gás com vocês. Se você tiver algumas garrafas de gás de CO2 e de zinco, ou qualquer combinação que você goste, tenha elas prontas e com você. Talvez peçamos a você que para fazer algo muito interessante. E então você verá a sua emoção e sua resposta. Aqui o buscador de conhecimento diz: os fones de ouvido com o transdutor usam o osso para conduzir o som. Eles transmitem o som por meio dos ossos ao lado dos ouvidos em vez de ser nos próprios ouvidos. O Sr. Kej aqui responde: usamos isso em algumas sessões de voo. Se é isso que você quer dizer. Porque não usamos os fones de ouvido apenas na orelha. Portanto, se eles chamam isso de transdutor, então já fazemos isso. Agora sabemos a palavra para isso. Os ossos criam uma vibração diferente do ambiente. Vamos encerrar por aqui. Vamos ver o que vai acontecer e se ainda estaremos aqui na próxima semana. Isso será muito interessante. E veremos como as coisas tomam forma no mundo da criação. Os sabonetes de gemiosidade podem ser a maneira de liberar a tecnologia sem ter que passar por todos os processos de certificação e outras coisas. Trabalharemos com os campos na essência da criação, porque temos o conhecimento. Não há regulamentação sobre sabonete com água natural. Espero que vocês tenham aproveitado a sessão de hoje. Fim do índice rápido do workshop 559.